Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui com o programa Sons do Brasil, semanal de vocês, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso, os nossos convidados sempre muito especiais para a gente poder contar um pouco de história, falar um pouco do trabalho deles e aquilo que você em casa já está acostumado a receber dos Sons do Brasil, gravando mais uma vez online, via internet, dentro ainda desse período nosso de 7 meses para 8 que estamos ainda fazendo essa nossa reclusão social aí para que possamos ajudar e contribuir nesse momento que estamos passando mundialmente. Estou aqui com os nossos convidados e eu já vou apresentá-los e dar as boas-vindas, claro, afinal de contas são as peças principais do programa de hoje, recebendo aqui a nossa artista convidada, ela já passou aqui pelos Sons do Brasil em um momento muito rapidamente, quando nós tratamos do assunto da Confaca, que é a confraria de autores de canções ali da região de São Roque e adjacências, e ela esteve aqui com vários artistas para a gente falar a respeito disso, mas hoje vamos falar do trabalho dela, e eu quero, nesse momento, dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a cantora Tavani. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Muito obrigada, Serginho. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando você convidou. Obrigada, boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja bem.
Muito obrigado, Tavani, por você estar aqui ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, assim como o nosso outro convidado, o nosso convidado especial, que a gente sempre traz aqui um profissional da área para ajudar a gente a dar uma temperada em todo esse papo nosso aqui de prosa, ideias, sons, músicas, notas e tudo mais. Temos aqui hoje o Vitor Hugo, profissionalmente conhecido como DJ Decker, DJ e produtor musical também, vamos frisar isso. Decker, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Prazer, sou o Vitor Hugo Decker, Decker Mopa, né, como conhecido nas redes sociais, plataformas. Agradeço o convite também, boa tarde a todos e muito obrigado.
Muito obrigado, você também, Decker, que tem um trabalho super legal, além de ter esse trabalho de DJ que ele faz, ele é um produtor musical e a gente vai inclusive esmiuçar e entrar dentro desse assunto aqui, que quando a gente fala DJ, o pessoal pensa que é aquele cara que sobe no palco e bota a música pra rolar, e na verdade não é isso, tem DJ aí que faz produções e produções muito boas, não só pra ele, como pra outros também. A gente durante o programa vai estar dando essa abertura para que o Decker possa explicar e falar a respeito desse trabalho dele, mas pra gente já iniciar esse papo aqui, Tavani, cantora, durante um bom tempo já de estrada, fazendo um trabalho legal, eu perguntei pra ela, Tavani, você tem algum seu lançado? Ela falou, não, Serginho, eu interpreto música dos outros e tenho muita música gravada em CDs de outras pessoas, além, claro, de fazer os trabalhos, os shows dela. Tavani, apresenta pro público do Sons Brasil a Tavani, da onde começou tudo isso e esse trabalho todo que você realiza.
Legal, Serginho. Eu morava em São Paulo, vim morar no interior, em São Roque, onde eu moro hoje. E tudo começou aqui, quando eu tinha 14 anos, fui aprender violão, me juntei com alguns amigos que gostavam de tocar, de cantar, formamos banda. A partir daí eu não parei mais. Aí fui para São Paulo e lá eu acho que passei pelo mesmo caminho que todos passaram, né? Os bares, Bexiga, Rua Pinheiros, várias bandas. Daí, quando eu vim para cá, para São Roque também, aí conheci os músicos aqui e comecei a fazer meu trabalho por aqui. Hoje dou aula, mas foi assim, vim lá de São Paulo, cheia de vontade de cantar.
E São Roque, essa região, é uma região bastante musical, né, Tavani? Tem muito artista, muita gente boa fazendo trabalho aí. Até, inclusive, como eu te apresentei aqui agora, a gente falou da Confaca. Na verdade, vocês acabaram montando até uma confraria com todos esses artistas aí para poder trabalhar e desenvolver e até criar vários projetos que estão rolando aí. Toda hora a gente recebe aí projetos de festivais, de mostras e etc e tal da região de São Roque aí.
Tem alguns espaços aqui em São Roque, Mairi, que fazem um trabalho, os músicos fazem um trabalho maravilhoso. Então, a confraria, né, a Confaca é um deles. Daí, Mairim, que você também tem outros movimentos. São Roque é uma cidade que tem muitos músicos. Então, é muito bacana que a gente tenha essa troca. Infelizmente, agora a gente está impossibilitado de ir para os lugares para trabalhar, né, certinho? Isso daí dá uma complicada. Mas aqui tem muita gente boa, muita gente talentosa. Eu acho que o Brasil tem que conhecer.
É, não, a nossa intenção é isso, é trazer esses talentos e mostrar através dos Sons do Brasil que a galera existe e tá aí, tá fazendo o trabalho. Vamos fazer o seguinte, Tavani, a gente já fez uma breve apresentação da Tavani e daqui a pouco eu vou trazer o Decker aqui pra gente bater um papo. Vamos começar a botar música no pedaço aqui? O que, que a gente pode tocar de partida aqui pro pessoal começar a conhecer esse trabalho da Tavani?
Olha, tem uma música que eu gosto muito, que eu escolhi, que se chama Cristal, que é uma música que foi feita por dois compositores amigos muito queridos, o João Bide e o Kiko. Eles fizeram para mim essa música e, portanto, com o maior prazer. Adoro, chama-se Cristal.
Legal, então vamos nessa. Cristal, com Tavani, composição de João Bide e Kiko. E a gente volta trazendo o Decker aqui pra gente começar também a entrar nesse mundo do eletrônico aí que o Decker atua. Vamos nessa e a gente já volta.
De traduzir demais algum sabor, alguma dor. Cantar traduz encanto enquanto a voz me faz levar um brilho ao teu olhar. Fazer da voz no canto luz cristal, prismar em sete acordos só. Fazer da voz no canto luz cristal, prismar em sete acordos só. Se a voz traduz encanto enquanto o canto faz, reflete um brilho em seus cristais. Cantar traduz encanto enquanto a voz me faz levar um brilho ao teu olhar. Fazer da voz no canto luz cristal, prismar em sete a cor do sol. Fazer da voz no canto luz cristal, prismar em sete a cor do sol.
Voltando então depois de Cristal com Tavani, eu quero chamar aqui o Decker pra gente começar a falar desse trabalho dele. Decker, cara, você não tem assim muito tempo atuando dentro dessa área de DJ, pelo menos oficialmente, como o Projeto Decker, que é o que tá caminhando hoje pelo lado profissional dentro disso. E a Mopa, na verdade, veio na sequência que para você poder trabalhar todo esse Projeto Decker profissionalmente, você tinha que ter uma empresa, uma produtora que abraçasse isso e a representasse juridicamente. Então, da onde veio essa ideia do Projeto Decker, o início de tudo isso?
Cara, desde 2014, quando eu ganhei minha primeira controladora, eu já era muito fã de David Guetta, Martin Garrix, esse pessoal que é muito mainstream. E aí eu decidi começar a fazer músicas estilo Skrillex, que é um híbrido trap. Comecei a estudar esse tipo de produção musical. E logo depois, em 2017, quando eu fui no meu primeiro festival de trance mesmo, eu ouvi aquilo e falei, meu Deus do céu, as pessoas reagem a uma bassline. Eu achei aquilo maravilhoso e busquei conhecer. Depois disso, eu me apaixonei pelo Progressive Psytrance e comecei a produzir. Nunca fiz nenhum curso, nem de DJ, nem de produção. Sempre fui muito autodidata, pesquisando no YouTube, tudo isso, cursos grátis. E aí comecei a fazer o projeto em 2017, Progressive Psytrance. A Mopa veio logo em seguida porque eu tinha que consolidar, né, todos esses meus projetos fora do Decker. E aí eu, na minha visão, colocar junto pra mim era normal, né, porque é tudo que eu faço, pra mim ia ficar tudo bom. Mas aí você começa a estudar e começa a ver que tem um público-alvo, tem tudo uma questão de publicidade que você tem que fazer, e aí os projetos não podem ficar juntos. Aí eu criei a gravadora, que eu consigo juntar todos os meus amigos beatmakers e fazer a ponte deles pro MC, quem quer gravar um rap, um trap, um instrumental. E aí a gente se junta todo mundo e faz.
E isso é a Mopa. Ela que faz todo esse link entre esses DJs, produtores, né, os criadores de beatmaker, como você falou, porque é interessante, o pessoal muitas vezes fala, pô, essa música eletrônica, esse negócio todo, mas é uma coisa muito louca essa coisa da música eletrônica, e quando eu falo eletrônico, até em off eu falei com o Decker aqui, vamos falar eletrônico, mas assim como o rock, assim como o samba, assim como qualquer estilo musical, né, qualquer ritmo conhecido, ela começa a ter as suas derivantes ali no meio, né, que é um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. O Decker aqui mesmo, só de falar com a gente, já falou uns 3 ou 4 aqui que são derivantes dentro da música eletrônica, que te leva para uma coisa. Que nem o Psytrance, exatamente qual a característica dele que acaba diferenciando ele dos outros ritmos eletrônicos? Claro, tem vários, mas o Psytrance, para de repente alguém ouvir falar isso é Psytrance, aonde está o diferencial disso?
Cara, o Psytrance, ele veio, né, justamente do trance, e o trance veio do Goa, e o Goa veio do rock psicodélico, lá atrás, no rock psicodélico, vem numa vertente muito doida. Bom, o trance e o Psytrance, basicamente, a diferença, para explicar mais sucinto, seria que o trance, ele é muito menos mainstream do que o Psytrance. O Psytrance hoje em dia toca no Rock in Rio, em todos esses outros vertentes, que é algo que tem mais instrumentos, não tem só o baixo, só a batida, o seguidão, que é o clássico que todo mundo conhece, tem mais variáveis e tudo isso. Então o Psytrance, ele é mais mainstream, por assim dizer.
Dê um exemplo, até para que a pessoa possa entender, de alguém do mainstream que seja um profissional dentro do Psytrance.
Dentro do Psytrance, hoje em dia no Brasil, a gente tem o Vegas, que é inclusive um dos que tocaram no Rock in Rio. O Vegas, muito bom, ele toca o Progressive Psytrance. E de trance mesmo, mais raiz, eu posso dar o exemplo da Ekanta. A Ekanta, ela é a DJ que ela é a mãe do Alok, inclusive. Ela que ajudou, ela é dona do Universo Paralelo, que é um... Só que tem a cada 2 vezes no ano, né, esse festival. É dentro de uma tribo indígena, tem tudo um negócio. Então é muito menos mainstream do que o Vegas, que toca no Rock in Rio, Lollapalooza, entre outros.
Falando dentro do mercado, é uma coisa mais roots, vamos dizer assim, uma coisa mais raizona, né? Mais lá dentro da coisa. O Alok hoje, ele se enquadraria dentro de que estilo, você diria?
Cara, eu diria, eu, pelo menos eu dizendo, né, não um produtor que foi formado ou é um produtor fonográfico, eu por fora mesmo, vendo e acompanhando ele, eu diria que ele é alternativo da música eletrônica, assim como tem Vitor Clay, vários outros artistas aí do pop mesmo que são alternativos, que misturam um reggae com uma batida de rap. É a mesma coisa, ele toca desde o trance até o EDM, até várias vertentes, ele é bem comercial mesmo e deixa o set dele bem legal, agrada a todos, né?
Bacana. E como eu tô falando, o Decker, além também de produzir esse conteúdo dele, ele produz conteúdo para outros artistas, ele produz outros artistas, bases, né? E você, dentro desse período, desde quando você começou a atuar, você já produziu vários trabalhos de outros artistas, né, Decker?
Já produzi trabalhos de outros artistas. Dentro deles, se você precisar do meu nome no YouTube, vai aparecer Gomes, que é um amigo meu, que foi o primeiro, tanto que eu produzi ele com o microfone do Guitar Hero que eu tinha em casa, quando eu tinha equipamento. Foi muito legal. E a música até que ficou boa, não ficou com tanto chiado, deu aquela mascarada na produção. Logicamente, podia ter ficado melhor. E hoje em dia, eu faço a produção em DJ mesmo, em show, que é do Poeta Criminal, que é um amigo meu também, que eu faço show dele ao vivo. E o Darwin, que eu atualmente ainda só produz, ele não tá fazendo show ao vivo ainda, mas em breve também estaria fazendo com ele lá.
Vamos fazer o seguinte, Decker, eu tenho dentro do Sons Brasil um momento pitaco do convidado, que é onde eu peço que os nossos convidados, Tavani daqui a pouco vai pitaquear aqui também, eu peço que vocês tragam trabalhos que estão por aí, que estão acontecendo e que precisam ser mostrados, que o público precisa conhecer e saber que a nossa cena vai muito além do que aquilo que eles têm acesso. Então vou pedir para você pitaquear nos Sons do Brasil nesse momento, apresentar alguma coisa bacana pra gente aí.
Cara, deixa eu... Ah, gente, posso dar um pitaco aí da música do Darwin mesmo, que acabou de lançar, que o nome é Um Som Pra Ela. Tá em todas as plataformas digitais, nossa, maravilha, tá muito bom esse som. Eu que produzi, ajudei ele. Tá lindo.
Vamos nessa então, pitaco do Decker, DJ Decker aqui. Um som pra ela com Darwin. Vamos conhecer esse som aí, trabalho, produção do Decker. E a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo. Ok.
Essa eu nem sei qual o nome, qual vai ser. Talvez seja um som pra ela. Thank you. seu zero defeito causou esse efeito. Não liga a bagunça, com calma eu ajeito. Descongelou meu coração no peito, que eu nem me lembro há quanto tempo. Que falta me faz seu chamego, meu amor. Cê sabe, eu sempre tive medo da paixão. Me dá um pouco mais do seu desejo. Seu corpo é um templo, virou minha religião.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Última obra.
ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra.
Estamos de volta aqui no segundo bloco e vocês ouviram Dor Elegante com Tavani. Fala pra gente dessa obra-prima de Itamar Assunção, hein, que você gravou. Que maravilha isso.
Então, Dor Elegante, quem tá me acompanhando nos violões também é o Vinícius Paes. A gente tava conversando agora sobre o Lira Paulistana, né? E eu tive o privilégio de estar ali em São Paulo nesse momento, nos anos 80, onde o Lira era um polo de criatividade, de cultura, de música maravilhoso. E conheci o Itamar lá, conheci o som do Itamar lá, né? E enlouqueci, pirei, porque era completamente diferente de tudo que eu já tinha escutado. E o ano retrasado, eu falei, não, vou fazer um show só com o Itamar, e comecei a pesquisar música, e pesquisa de música é aquilo, você senta, escuta 100, enxuga pra 15, 20, né, e aí eu descobri a Dor Elegante, que é a música dele, uma letra do Paulo Leminski, que eu achei maravilhosa, que eu acho que foi logo que o Paulo Leminski ficou doente, né, que ele escreveu a letra, e Vinícius, na época também, como meu parceiro, apaixonado pelo Itamar, falava, não, vamos lá, essa daqui a gente tem que fazer, é uma música maravilhosa, né? Que fala justamente dessas dores da humanidade, na verdade, né? Uma música linda. E foi isso.
Muito bom, bela escolha. Frisando aqui que a Tavani falou, estávamos falando sobre o Lira Paulistana em off aqui. Quando a gente está nessa parada, a gente conversa que se a gente gravasse o nosso off, daria um programa a mais aqui, né? Então surgiu o assunto do Lira Paulistana aqui e na sequência veio a música do Itamar aí, maravilhosa. Então não teve como não remeter a esse momento. Falando nisso, Tavani, você falou do Lira Paulistana, essa coisa toda. A sua formação musical, quando eu digo formação musical, não em termos de estudo, mas em termos de referências, de influências, vem através disso, da questão do pessoal do Lira, da música brasileira, onde você busca essa inspiração para poder fazer o seu trabalho? Não que você vá copiar, você queira ser aquela pessoa, mas aonde você busca exatamente essas referências dentro do seu trabalho?
Bom, as referências, elas vieram assim desde muito pequena, né? Em casa, o que eu escutava, porque meu padrasto escutava, era Beatles. Quando eu escutei Beatles pela primeira vez, foi o suprassumo. Eu falei, eu quero fazer isso aí, eu quero ter um tecladinho e quero cantar que nem esses caras, né? E aí foi Clara Nunes. Na década de 70, né, a gente escutava a rádio AM, o que a gente escutava era coisa da melhor qualidade. Então era Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Clara Nunes, isso tudo era tocado em AM, era o que eu escutava. Aí quando eu fui crescendo, aí teve o rock and roll na vida, lógico, né? Rita Lee, Pink Floyd, Frank Zappa, e eu acho que tudo que a gente gosta demais, você vai pegando um pouquinho daquilo pra você, né? Aí descobri a MPB, quando eu vim pra cá, pra São Roque, montei esse grupo onde nós cantávamos e a gente se apresentava, e aí fui pesquisando mais a música popular. Eu gosto bastante do lado B das coisas, aquilo que as pessoas conhecem menos, mas eu acho que foi bem por aí, eu fui conhecendo aos poucos, mas eu sou bem eclética, viu? E ainda tenho um trabalho com música folclórica, esse é um trabalho mais pra aula e tal, mas com música folclórica, que é super interessante também. Eu gosto da pesquisa, né? Eu curto pesquisar, eu curto sentar e pesquisar e fazer aquele repertório extenso com coisas bem diferentes.
É interessante isso que você falou, Tavani, porque você pegar e colocar no seu repertório, onde você for cantar, levar as músicas, os medalhões, aquela bola certa ali, é fácil, porque você chega, na hora que tocar, a galera já vai identificar a música e entra no embalo. Agora, esse lance, eu sou muito disso também, da questão do lado B. Eu acho que, hoje em dia, não, hoje em dia estamos aí trabalhando muito com single, né? Single a single, lança uma música, depois lança outra e tal. Mas, antigamente, você lançava um álbum aí com 10, 12, 14 músicas e tocava 2, 3, 4, 5 quando muito, e 7 dessas músicas, o restante, virava o lado B, que é aquilo que foi lançado, não foi tocado, e o artista vinha com um novo trabalho, uma nova roupagem, né, um novo projeto, e aquelas músicas, elas ficavam encostadas no tempo sem ao menos ter sido ouvida ou ter sido divulgada. E eu acho interessante, porque quando você faz esse tipo de pesquisa que você está falando, você descobre cada pérola que vale a pena trazer. É o caso mesmo dessa música música do Itamar que você apresentou agora é uma dessas. Não foi uma das músicas que muita gente conhece do Itamar, mas é uma maravilha de música.
Eu acho, certinho, isso é uma opinião muito minha, mas eu acho que as melhores coisas são essas que ninguém escuta, as que ficam mais escondidinhas. Não que as que saem na mídia não sejam legais, lógico que são boas músicas, mas essas que ficam escondidas, que não são vendáveis, essas realmente são as que me interessam. Eu acho que são as mais ricas, as que são menos populares, né? Eu gosto bastante, então meu trabalho foi enveredado para esse lado mesmo. E isso, é o lado B que eu acho mais legal da história mesmo, mais gostoso de você cantar, onde estão as maiores pérolas.
Vamos tocar mais uma música e depois eu vou trazer o Decker aqui para a gente entrar um pouco mais a fundo dentro dessa coisa do produtor musical que ele é. O que, que a gente pode mandar agora pro pessoal, Tavani?
Pode ser Engenho de Flores, que é do Josias Sobrinho. Eu gravei essa música com ele no disco dele. O disco leva o mesmo nome, né? Engenho de Flores. Uma música linda. E o Josias é uma figura maravilhosa, um maranhense maravilhoso.
Vamos nessa então. Engenho de Flores com Tavani nos Sons do Brasil. A gente volta para dar sequência no papo. Depois então de Engenho de Flores com Tavani, estamos de volta aqui. Decker, fala para mim agora, entrando um pouco nessa coisa do produtor, a gente já deu uma pincelada a respeito disso, você falou que produz as suas músicas, produz as suas bases. Agora, você mostrou aqui a música do Darwin, que foi uma música que você fez a produção. Como é para você estar entrando no universo do outro artista? Quer dizer, você receber a obra do cara e tentar traduzir isso em música para que você consiga atender as expectativas dele. Além do DJ, de conhecer toda essa parte tecnológica ali para criar os sons, criar as bases, você precisa ter um certo conhecimento de música, de ritmo, de métrica, essa coisa toda, para você poder produzir, porque senão é um estranho no ninho ali fazendo qualquer coisa, qualquer barulho. E não, você precisa, além de fazer um som coerente, um som que tenha uma sequência de bases, de notas, de tons e etc e tal, você precisa também entender o que o artista está querendo transmitir naquilo. Como é que você adentrou nisso também? Você já falou que foi autodidata em várias coisas aí. Nessa parte musical veio um pouco do seu feeling de gostar de música também. Você chegou a estudar alguma coisa nisso? Como é que foi a sua entrada nessa coisa do produtor musical também?
Cara, eu sempre estudei muito, mas estudar em questão de ouvir muitos álbuns, de pegar muita referência, de entender como funciona aquela vertente para poder transmitir isso quando eu estiver criando, né? Querendo ou não. E o Darwin, ele foi um cara que eu conheci no meu emprego. comigo. Infelizmente, depois ele foi demitido, mas quando eu entrei no trabalho, ele já tinha o feeling de querer aprender a produção musical para poder se produzir. E eu acho que isso é maravilhoso. Hoje em dia, com todos os VSTs e todas as tecnologias que a gente tem, até pode, é muito bom. Tem muitos artistas aí que estouram produzindo a própria música. Então, ele, como ele só sabia e só manjava de melodia e voz, ou seja, ele toca. Você dá um instrumento para ele, falar que é o dó e aqui é o ré, ele toca. E eu não consigo ser assim, cara. Eu até entendo, tenho a teoria musical, mas não sei. Então, com eu e ele é muito bom, porque no caso ele sempre faz todas as melodias no projeto. Como eu já ensinei ele a base do programa, ele deixa tudo perfeitinho, faz as bases, a gente grava e depois meio que um completa o outro. Assim, mas querendo ou não, em outros artistas, tipo o Poeta Criminal, que é outro cara que eu tô produzindo agora, chega a ser um pouco mais difícil essa transmissão de ideias do artista pro produtor. Porque muitas vezes eu quero falar um lado mais técnico ou uma ideia que eu tive de uma referência de um disco ou coisa assim, e o artista já não tem mais esse feeling, né? Então eu e o Darwin se dá muito bem por causa disso.
Mas de qualquer forma, hoje a gente analisando tudo isso, você além do Darwin, você já citou vários nomes, ou seja, de uma forma ou de outra, o trabalho está acontecendo, está rolando, está chegando num resultado final de tudo isso. E dentro dessa coisa de tecnologia, até em algum momento a gente falou aqui com o Atavani, antigamente a gente tinha muito essa coisa do álbum. Então o cara entrava no estúdio, ficava lá um ano, 6 meses, 10 meses, há muitos até mais tempo que isso, para produzir aquele álbum. Tinha todo um conceito, que essa tem que ser a música número 1, porque quando vier a música número 2, ela vai dar sequência, aquela coisa toda. E hoje, com essa coisa do single, assim, você tá lançando um single aqui, o pessoal faz 10, 12 músicas, mas sempre lançando uma música, e cada uma delas é a sua história, cada uma é como se fosse um produto novo sendo lançado. Na época do álbum, o produto era o álbum com 12 faixas. Hoje, cada faixa é um produto. Para você trabalhar com isso dessa forma, teoricamente, te deixa até mais livre para criar, né? Porque a partir do momento quando você chega a um conceito daquela música, uma tem que falar com a outra, uma tem que combinar, uma tem que ter sequências, é mais complicado, porque você vem através de um conceito. Não que hoje não tenha conceito no trabalho, mas te deixa muito mais livre para essa coisa da criação dentro daquela música que você está produzindo no momento, não é?
Sim, sim. Hoje em dia tem muito mais isso, ainda mais com as distribuidoras digitais, né, que vieram ao longo dos anos. E hoje em dia, qualquer um pode criar um login aí, uma senha e publicar uma música no Spotify, logicamente, com os devidos direitos autorais, né? Passa por um processo de fraude. Eu não posso catar a música da Tavani, por exemplo, e tentar publicar, mesmo que ela já não esteja publicada, porque vai acusar a voz dela e tudo isso. Então, é fácil, mas não é tão fácil assim. Então, com esse conceito, hoje em dia é bem mais difícil você ver um álbum com um conceito inteiro. Antigamente a gente tinha álbuns de 18, 20 músicas. Hoje em dia você vê muitos EPs que se tornam álbuns. Tipo, 6 músicas é um álbum? Hoje em dia fica meio relativo isso, sabe? Assim, a gente não sabe se é um EP ou se é um álbum mesmo. Eu já vi artistas amigos meus que lançaram álbuns de 6 músicas. E muita gente fala, pô, mas isso não é um EP? Isso não é um EP do artista? E aí fica nessa dúvida. Mas, às vezes, para encaixar o conceito, né? A gente tem que colocar com menos músicas. Ou, era para ter 8 músicas, só que essas 2 músicas não encaixaram, não entrou. Aí fica lá como single, né?
E você, nesse seu trabalho, a gente falou em algum momento também sobre sample, essa coisa toda. Você usa muito dessa técnica de samplear algumas partes musicais, algumas passagens, alguns efeitos, alguma coisa de outras obras dentro da sua obra?
Sim, eu uso bastante, mas eu uso mais em músicas que eu só toco no ao vivo. Músicas publicadas, assim, é mais difícil. Às vezes você usa uma referência de um meme, alguma coisa que estouram entre a rapaziada. E antes do drop da música, por exemplo, eu, né, no caso, na eletrônica, coloco pra dar uma lembrada pro cara tá lá ouvindo e fala, eu lembro disso. E aí vem a música. Aí fala, caramba, que música legal. Dá aquela quebra de expectativa, né? É muito boa. Mas em relação aos outros artistas, sample é muito usado, ainda mais pra fazer beat. Eu já usei sample do Cartola, naquela música Quero Te Encontrar. Já usei vários samples e acho muito lindo, ainda mais esses samples de músicas antigas que fica só de um lado de um fone, né, que gravam em mono, fica maravilhoso, você joga pra estéreo, muda completamente a cara da música, às vezes você nem sabe de onde veio. Muitas pessoas mesmo, o Racionais mesmo estourou com música do Tim Maia, que é um sample da música do Tim Maia, que claramente nem mudou nada, e fica perfeito, maravilhoso.
Acho essa coisa do eletrônico bem interessante, que ela te abre um campo de trabalho, um campo de visão, e claro, mais do que nunca, porque você tem que tomar todo cuidado para que essa parte, esse sample, não seja considerado um plágio, na verdade, e sim uma referência, né? Hoje em dia tem muito isso dentro do eletrônico.
Tem bastante isso. A gente já citou o Alok mesmo, ele lançou uma música com uma frase, que é aquela Fuego, que ele deu uma estourada, que usa uma parte da abertura da série do Narcos, que é aquela Soy el fuego que arde en tu piel. Ele usa só o Soy el fuego e joga.
Tá lá, são as possibilidades que a música moderna, dentro do segmento da música eletrônica, ela traz dentro da música atual também. Tavani, vamos pitaquear?
Vamos pitaquear. Bom, o meu pitaco é para Vinícius Paes, com a música Chá Verde. O Vinícius é um parceiro musical, a gente já trabalha juntos há alguns anos. Eu acho ele um compositor muito especial, um cara com uma sensibilidade incrível. Gosto muito da interpretação dele e o meu pitaco é para ele, é Vinícius Paes com Chá Verde.
Vamos nessa então, pitaco da Tavani, Vinícius Paes e a música Chá Verde, e a gente volta pro terceiro bloco.
Cada cinco soluços do teu mórbido coração, eu corro ao supermercado apanhar a solução. Cada corpo que eu pulo entre o acaso e o frisson, sempre lhe deixo um recado borrado e vermelho batom. Mas já não há mais chá verde pra deter o assovio daquele frio intempere que congela o ninho. Cada taça de vinho que quebrei de emoção torna assombrar o arrepio e a solidez do colchão na gratidão que resvala em teus carinhos e meus pecados. Hoje nós dois, feito ontem, morremos de sede, de sadismo e de frio. Assovio daquele frio intempere que congela o ninho. Por cada taça de vinho que quebrei de emoção torna assombrar o arrepio e a solidez do colchão. A gratidão que resvala em teus carinhos e meus pecados. Hoje nós dois, feito ontem, morremos de sede,
de sadismo e de frio.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia. No farol da Bahia, o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta. Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa. Quando o sol se põe, vem o farol da Bahia. No farol da Bahia o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta. Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa. Com tanto cabeludo, com tanto pôr de sol, bem cabia uma profecia.
Estamos de volta no terceiro bloco e vocês acabaram de ouvir com Tavani, Farol da Barra, que é um grande clássico da música brasileira também aí. Tavani, e essa daí? É daquelas pinçadas que você dá no meio, quer dizer, não só o lado B, você também traz aquela música que marcou época dentro da música brasileira, né?
Ah, eu podia cantar Preta Pretinha, mas Farol da Barra é mais legal porque é o lado B, né? Foi quando eu conheci Novos Baianos, eu escutei aquilo, achei uma loucura, eu falei, gente, isso é bom, é ruim? Eu falei, o que que é isso? Né? Eu não consegui entender direito aquele rock misturado com samba. Conforme eu fui ouvindo, fui gostando cada vez mais. E Farol da Barra foi uma música que eu sempre quis cantar. Quando consegui um violonista, falei, vamos lá, vamos fazer o Farol da Barra. Falei, porque agora eu quero cantar tudo que eu tenho vontade, né? E aí foi, Farol da Barra é linda, uma música linda do Luiz Galvão, né?
E com tudo isso, você falou dos Novos Baianos, Tavani, mas você tem uma lista aqui de alguns artistas bastante interessantes que você chegou a fazer trabalho junto com eles. Eu vou descrever aqui, claro, você não precisa entrar a fundo, mas olha só com quem a Tavani já trabalhou. Branca de Neve, Hermeto Pascoal, Proveta, Arismar do Espírito Santo, Pique Riverti, João Bar, Josias Sobrinho, Selmar e várias outras pessoas. Tavani, você como cantor aí acabou também adentrando a vários trabalhos interessantes. Pô, você pega João Bar. João Bar é um cara que tem um trabalho, também é um artista meio lado B ali, em algum momento ele teve um destaque, mas sempre teve muito à margem de tudo isso. Selmar também, um trabalho maravilhoso. Como é que rolou tudo isso para você? São as oportunidades que vão surgindo?
Eu acho que assim também, o fato de a gente estar em São Paulo, né? Quando você está em São Paulo, as coisas são mais fáceis de acontecer, você tem muito mais acesso, né? Com o Hermeto foi uma gravação experimental, a gente estava num estúdio de um amigo, o Silvio Magrão, que é pianista. O Hermeto foi para lá, que eles se conhecem, são amigos e tal, e vamos fazer essas gravações. Vamos fazer uma gravação instrumental, que foi muito legal, isso faz anos. Depois, com o Branca, eu fui convidada por uma amiga cantora, Nana Correia, para fazer backing com a banda do Branca. Aí fizemos. Fiquei, acho que 2 anos com o Branca antes dele, infelizmente, falecer. Mas nessa banda era uma loucura, porque em cima do palco tava Pico Riverti, Proveta, Cacá Malaquias, François, Arismar do Espírito Santo, Jarbas do Zona Azul, Edson Alves. Era uma banda, assim, absurdamente boa. Foram trabalhos muito gratificantes, né? Porque você tá trabalhando com gente muito boa, muito fera, que são extremamente generosos. E é onde você aprende, né? Onde você aprende, Serginho. Então foi maravilhoso ter trabalhado com essas pessoas todas.
Só gente fraquinha, né? A lista de nomes...
Só gente ruim, né? Isso numa única banda, imagina, todos numa única banda. Era uma loucura, assim. A gente em cima do palco era uma festa.
E, Becker, você em algum momento estava falando a respeito do Darwin, falou que foi um cara que trabalhou junto contigo e saiu. Quer dizer, hoje, na verdade, apesar de todo esse trabalho musical, digamos que você está começando a desenvolver, porque esse tempo aí de 5 anos, de 2015 para cá, que você começou a trabalhar, que você criou o projeto Becker aí, ainda podemos dizer que você está buscando o seu espaço ainda. Mas hoje, para você poder bancar o Becker, você tem o seu trabalho aí em paralelo ainda, fora da música, que é aquilo que está te preparando. Preparando o campo para que você, claro, em algum momento possa se dedicar especificamente a isso, né?
Sim, sim. Atualmente eu trabalho como assistente de orçamento para fazer locação de painel de LED e iluminação para evento. Então eu tô na área de eventos aí, tô vendo como tá funcionando a cena de eventos, querendo ou não, os eventos grandes, os eventos pequenos. Não que isso me dê algum contato para tocar, mas isso ajuda a gente, né? Vai abrangendo a gente tudo isso.
E a intenção aí é, como eu te falei, é bancar o Decker até que ele possa tocar o barco através do trabalho dele.
É, eu tenho uma simbologia que é muito boa, que na vida a gente tem o plano A e o plano B. Infelizmente, né, de minha parte, eu gostaria muito que a música fosse meu plano A desde o início, mas não tem como, a gente tem que pagar conta, a gente tem que, tem que comprar música pra tocar, tem que fazer isso, aí sample, equipamento pro estúdio, então a gente vai precisar de um plano A, que vai ser de onde a gente vai tirar nossa fonte de renda. Enquanto isso, final de semana, feriado, eu vou fazendo música, vou gravando clipe, vou deixando tudo bonitinho para poder até que um dia o meu plano B se torne o meu plano A. E aí eu invirto.
Não, muito bacana. Isso é bem por aí o negócio. Mas eu diria que é muito interessante você estar no caminho certo aí. Eu acho que é bem o caminho traçado por muitas pessoas que têm essa vontade, que têm esse plano B na mão. Eu posso dizer que eu sou um cara do plano B. Para mim, hoje eu trabalho exclusivamente dentro da música, como produtor, tenho o programa Sons Brasil, mas até meus 31 anos, isso era o meu plano B, o meu plano A que preparou todo o campo para isso aqui. E hoje, já há 28 anos, eu milito dentro da música e sou muito feliz por isso. Vamos fazer o seguinte, Deca já pitaqueou, a Tavani já pitaqueou, quem vai pitaquear agora no programa é o Sons do Brasil. Recebemos um trabalho aqui de um músico, cantor, compositor muito bacana, que é o Meno Del Picchia. Ele mandou pra gente um lançamento novo dele de uma música aí, que é um single, que se chama Crie Seu Espaço. E a gente vai tocar agora pra galera do Sons do Brasil poder conhecer esse trabalho bacana. E a gente volta daqui a pouco pra gente poder passar a régua no nosso papo, botar um ponto final aqui, que o papo hoje foi gostoso. Meno Del Picchia, Crie Seu Espaço, e a gente volta daqui a pouquinho.
Se plante minha irmã, crie seu espaço, maná. Crie seu... que seja tarde. Se liga, meu irmão, se liga, meu irmão, crie seu espaço humano.
Cada um é cada um, cada um é cada um, junto ao coletivo. Cada um é cada um, cada um é cada um, junto ao coletivo.
Humano é desejo de poder. Humano é desejo de poder, de poder.
De poder sobre o outro, de poder sobre o outro.
Crie seu espaço humano antes que seja tarde. Se plante minha irmã, se plante minha irmã. Crie seu espaço humano. Crie seu espaço humano antes que seja tarde. Se liga, meu irmão, se liga, meu irmão. Crie seu espaço humano.
Depois então do Pitaco Sons do Brasil, Meno Del Pique e a música Cris e o Espaço, o tempo é curto, estamos chegando ao final de mais um Sons do Brasil. Hoje escrevemos o capítulo número 288 da nossa história, com a assinatura de Tavani e do DJ Decker Mopa, botando essa assinatura e ajudando a gente a concluir mais uma página da nossa história. Quero agradecer muito Decker por ter aceito esse convite, estar junto com a gente, trazer um pouco dessa visão do mundo eletrônico, que muita gente, muitas vezes, é um tanto quanto avesso, mas que aí também existe arte, aí também existe música, também existe um trabalho sendo feito, e que, se você parar para pensar, você que está em casa, tem muita coisa boa acontecendo nesse meio aí. Em off aqui, a gente comentou de várias artistas que utilizaram, cada qual na sua época, do meio eletrônico para acrescentar, para engrandecer a sua música. Questão de Fernanda Porto, Laura Finocchiaro e muitas outras pessoas que fizeram disso. E hoje tivemos aqui um representante da nova safra de produtores que estão aí por vir e que tem muita coisa boa ainda para apresentar para a gente. Decker, obrigado por você estar junto com a gente hoje, viu?
Cara, eu que agradeço pelo convite. É o primeiro convite aí de entrevista, achei maravilhoso. Um papo muito bom, achei esplêndido. E muito bom isso, gente. Obrigado.
A gente que agradece mesmo. Se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Decker, se quiser, de repente, até entrar em contato. Decker, tô com ideia de produzir alguma coisa assim. Manda pra gente as notas, como a galera pode entrar em contato contigo.
Meu, no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, é tudo a mesma coisa. Decker Mopa. Tem que colocar o Mopa, senão acha outra pessoa. E é o Decker Mopa, você consegue achar no Instagram, no Facebook. Jogar no Google, aparece tudo lá.
Lembrando que Decker é D-E-C-K-E-R. Mopa, normal, como a gente fala. E, olha só, falando pra vocês aqui nos bastidores, pode surgir um trabalho aí do Decker com a Tavani, não é esse, Decker? Quem sabe?
Olha, quem sabe, hein? Tô achando maravilhosa essa ideia, a gente vai discutir mais.
Muito bacana, obrigado, Decker, por estar junto com a gente aqui. Tavani, tenho que agradecer muito você estar junto com a gente, trazer esse trabalho maravilhoso seu, uma coisa super suave, super bacana dentro dessa música, o lado B da música brasileira, né? Mais algumas coisas também autorais que ela apresentou pra gente aqui, da galera nova aí. Tavani, só tenho a agradecer você estar junto com a gente aqui, ajudando a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história.
Quem agradece sou eu, Serginho, muito obrigada pelo convite, adorei participar, adorei mesmo, o seu programa é genial e vamos ver essa parceria aí, Decker. Fiquei super interessada, muito legal.
Tavani, também é o seguinte, se a galera quiser te acompanhar nos trabalhos aí, poder estar vendo tudo que a Tavani vem preparando de novo pra gente, manda as notas também pro pessoal.
Tá bom, Facebook é Tavani Guarani Caiová, Instagram tem Tavani e tem Canto Livre. O Canto Livre é um projeto que eu tenho de aulas de canto, muito bacana, um projeto que visa o desvendar da voz e não simplesmente cantar bem, né, mas que vá desvendando essas nuances da nossa voz. E é isso, Canto Livre, SR e Tavani no Insta.
Lembrando a vocês que o Sons do Brasil, toda semana, vai ao ar pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo e 107,9 para Ribeirão Preto, tudo isso em FM, além da Internova Rádio em Aracaju, também a Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul e a Alma Londrina, lá em Londrina, no Paraná, ou seja, Sons do Brasil ecoando por todas as partes do Brasil aí. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes aí no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil e no Mixcloud, onde todos os programas nossos que já foram ao ar, desde o número 1, tem muita história boa lá, muita música boa, é só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil, que tem tudo à disposição para você ouvir a hora que você quiser, da forma que você quiser, do jeito que quiser, a música que quiser, é tudo à vontade lá, tá bom? Tavani, levando em consideração o que fazemos em todo o programa, já é uma tradição nossa que encerramos o programa sempre com a música do artista convidado, e eu vou pedir para você indicar pra gente, então, uma música pra gente poder encerrar esse nosso programa de hoje, o Sons do Brasil 288.
Legal, eu escolhi uma música bastante visceral e interpretativa, é uma música que eu gosto muito de interpretar ela, de dois caras, dois irmãos que eu amo, que é o Paulo e o Jean Garfunkel. A música se chama Não Vale a Pena, é um blusão lindo, me acompanhando Vinícius Paes no violão.
Que maravilha, vamos nessa então. Vinícius Paes permeou e acompanhou o Tavani em todas as músicas hoje aqui, encerrando o nosso programa de hoje. Um abraço para você que esteve com a gente mais um dia, mais uma edição dos Sons do Brasil, maravilhoso. E esperamos contar com vocês também na próxima semana, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som. Não Vale a Pena, com Tavani. Um abraço para vocês. Obrigado, Tavani. Obrigado, Decker. Até a semana que vem.
Tudo aquilo, nada disso. Sobrou meu velho vício de sonhar.
ossos do ofício, pagar pra ver o invisível e depois enxergar que é uma pena, mas você não vale a pena. Não vale uma fisgada dessa dor. Mas vai e vem e me envenena e me condena ao rancor. De repente cai o nível e eu me sinto uma imbecil, repetindo, repetindo, repetindo como num disco riscado o texto batido dos amantes mal amados, dos amores mal vividos e o terror de ser deixada, cutucando, relembrando, reabrindo a mesma velha ferida.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.